DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington nesta quarta-feira, 17 de julho. É o dia em que um avião das linhas aéreas da Malásia, com 298 pessoas a bordo, foi abatido por um míssil russo quando sobrevoava o leste da Ucrânia. Foi em 2014. Hoje lá fora, aqui na capital americana, muito calor, 36 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, João Santa Rita, a produção é do Desaleng McConan, a técnica é do Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Rússia e Ucrânia trocam dezenas de presos de guerra. Intensificam-se bombardeamentos entre Israel e o Hezbollah. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Há novas acusações de assassinatos alegadamente cometidos pela polícia.
Existem em Angola, neste momento, situações de execução sumária. E estamos a falar de execução realizada por agentes públicos, por agentes da Polícia Nacional.
Hoje é o Dia Internacional da Justiça. E como é que estamos em Angola?
A questão fundamental aqui nem sequer é analisar se é uma justiça seletiva ou não. Hoje, o sistema judicial é o epicentro da corrupção em Angola.
Vamos falar também de um comunicado da UNITA que indica que o partido quer pôr fim à controvérsia em redor da Fundação Jonas Savimbi. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
Nas notícias de hoje, a Rússia e a Ucrânia realizaram hoje uma grande troca de prisioneiros, 190 no total, na sua terceira troca nas últimas 7 semanas, na sequência de negociações mediadas pelos Emirados Árabes Unidos. O presidente Volodymyr Zelensky disse que todos os 95 ucranianos libertados eram militares e agradeceu aos Emirados pela sua ajuda. O Ministério da Defesa da Rússia, num comunicado no Telegram, disse que os soldados que regressassem receberiam exames médicos e reabilitação física e psicológica. Afirmou que as tropas libertadas enfrentaram perigo mortal no cativeiro ucraniano. A troca de prisioneiros foi a terceira nas últimas 7 semanas, tendo a primeira sido anunciada no final de maio. Kiev garantiu o retorno de 3.405 pessoas do cativeiro russo desde o início da invasão. Em fevereiro de 2022, disse o Comitê de Coordenação Ucraniano para lidar com prisioneiros de guerra. Hoje, o Ministério de Defesa da Rússia disse que as forças aéreas do país destruíram 5 drones ucranianos em ataques a regiões de Belgorod e Voronezh. Na região russa de Kursk, que faz fronteira com o nordeste da Ucrânia, o governador Alexei Smirnov disse que um helicóptero ucraniano atingiu o quartel de bombeiros, ferindo uma pessoa e danificando vários carros. Os militares ucranianos disseram por seu turno na quarta-feira que destruíram 4 drones de reconhecimento russos. Os ataques aéreos também incluíram mísseis direcionados às regiões de Odessa e Kherson, disse a Força Aérea Ucraniana. O governador de Kherson, Alexander Pokdin, disse na quarta-feira no Telegram que os ataques russos durante o dia anterior feriram pelo menos 7 pessoas. Entretanto, o Parlamento Europeu criticou fortemente o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, na quarta-feira por se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, na mais recente reprimida à autodeterminada missão de paz de Budapeste na Ucrânia. A Hungria assumiu este mês a presidência rotativa de 6 meses da União Europeia, uma função que coloca Budapeste no comando da Organização de Reuniões da União Europeia, mas não autoriza Orbán a conduzir a diplomacia em nome dos 27 países membros. Numa resolução, o Parlamento Europeu condenou a visita de Orbán à Rússia como uma violação flagrante dos tratados da União Europeia e da política externa comum. A Assembleia da União Europeia considera que esta violação deve ter repercussões para a Hungria. As forças israelitas realizaram ataques aéreos na quarta-feira no sul do Líbano, nos últimos ataques contra militantes do Hezbollah. Os militares do Israel disseram que os seus ataques se concentraram nas infraestruturas do Hezbollah e que as forças israelitas também usaram fogo de artilharia para responder às ameaças do grupo na área. O Hezbollah disparou rockets contra Israel que não causaram vítimas ou danos. O seu líder, Syed Hassan Nasrallah, disse durante um discurso hoje que o grupo militante terá como alvo novas áreas em Israel se as forças israelitas continuarem a matar civis. Os ataques israelitas na terça-feira mataram 5 civis sírios no sul do Líbano. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o Ministério da Defesa de Israel... O ministro, assim é que é, da Defesa de Israel, Yoav Gallant, discutiram os combates entre Israel e Hezbollah durante um telefonema na terça-feira, disse o Departamento de Estado norte-americano. Em mais notícias, a polícia do Bangladesh disparou gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar estudantes que protestavam contra o sistema de cotas de trabalho do governo na quarta-feira, um dia depois de confrontos violentos terem deixado 6 mortos e vários feridos. Autoridades também anunciaram o encerramento indefinido de todas as universidades públicas e privadas a partir de hoje, na sequência de protestos contra as cotas de emprego no setor público, que incluem uma reserva de 30% para familiares de combatentes de guerra da independência no Paquistão. Em mais notícias, um alto funcionário dos Estados Unidos enfatizou na terça-feira que a aliança Estados Unidos-Coreia do Sul é uma aliança nuclear, reforçando a descrição que o governo sul-coreano faz dos dois aliados depois dos Estados Unidos e a Coreia do Sul terem assinado novas diretrizes de discussão na semana passada.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington.
Continuamos com as notícias de Angola.
O movimento cívico MUDEI denunciou casos de execuções sumárias em Luanda, acusando elementos do Serviço de Investigação Criminal de casos de brutalidade, torturas e condições degradantes a detidos no Bié e Lunda Norte. Manuel José.
O movimento cívico MUDEI apresentou hoje o relatório trimestral deste ano, vários casos ocorridos em Luanda, Bié e Lunda Norte. Em Luanda, a organização não-governamental fala do caso de 3 cidadãos retirados de suas residências em Kakuaku e acusam o SIC, o Serviço de Investigação Criminal, de os ter levado para depois os familiares os encontrar, os 3 na morgue do hospital Josina Machel, já morto. No Quilamba Kiacha, segundo ainda o relatório da organização MUDEI, fala-se do rapto de 6 cidadãos submetidos à tortura e cárcere privado, onde um dos 6 elementos veio a morrer. O documento da organização MUDEI relata também o caso da Lunda Norte, com detenção do ativista António Martins, falam em detenção arbitrária, e o caso de perseguição de outro ativista, mas na província do Bié, com brutalidade policial e outros males. Entretanto, o executivo angolano, em relatório recente, fala de alguns avanços em matéria de direitos humanos, que inclusive foi reforçado pela Presidente da Assembleia Nacional, estando na base desta apreciação. Alguma legislação que vai sendo produzida em sede do Parlamento, que no entender das autoridades angolanas, mostram vontade de mudar o quadro sobre o respeito dos direitos humanos. Esta apreciação foi refutada pelo ativista e membro do movimento MUDEI, Jaime Domingos.
Se isto é avanço, se execuções sumárias nas comunidades é um avanço, os massacres, as perseguições, a brutalidade policial continua cada vez mais acentuada. Só para as comunidades periféricas. Eu nunca vi esses tipos de execuções sumárias aqui na Manhanga, atrás do palácio. Nunca vimos isso. Só é frequente no Kazenga, em Viana, Kakuaku, Nós estamos a regredir. Eu dou um exemplo. Com a proposta da criação da lei que visa regular as associações, estamos a regredir. Com a criação daquela lei venenosa que visa impedir a criação de realização de manifestações ou reuniões, estamos a regredir o país. No entanto, nós regredimos cada vez mais com o esforço gigantesco do Presidente da República em vetar, fechar cada vez mais o espaço cívico que fomos conquistar durante esse tempo todo.
Zola Bamba é o advogado contratado para defender estes e outros casos. Assegura que mesmo não havendo a pena de morte em Angola, existe claramente execuções sumárias protagonizadas por agentes do Estado.
Existem em Angola, neste momento, situações de execução sumária. E estamos a falar de execução realizada por agentes públicos, por agentes da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação. Que temos que admitir, Osvaldo foi executado, tortura e morte, foi execução. A questão de Cacoaco, quando alguém é levado à força por agentes da polícia, neste momento está sob a tutela do Estado e tudo quanto acontece é responsabilidade do Estado. Aparecendo morto, foi o Estado angolano responsável. Não pode aparecer morto, foram os agentes que executaram.
Segundo aí do causídico, se internamente não houver respostas às suas demandas...
Sempre que há um caso em que o crime é cometido por um agente da polícia, do Serviço de Investigação Criminal, ou qualquer outro, Força de Defesa e Segurança, ou até responsáveis, mas há dificuldade de realizar a instrução desse processo. E quase sempre o caminho é buscar como arquivar o processo. Quando há denegação de justiça, nesse contexto, como tem acontecido, temos que recorrer, porque Angola é signatário de tratados de convenções internacionais. À justiça internacional. Nós devemos levar aos tribunais internacionais, ver se não conseguimos resolver em casa, resolver fora, onde nos podem ouvir, onde podem ser responsabilidade dessas pessoas.
A Voz da América tentou ouvir a secretária de Estado para os Direitos Humanos do Ministério da Justiça de Angola, Ana Celeste Jeremias. A governante informou-nos que, de momento, não nos podia atender. Nós tentamos igualmente contactar o oficial do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, mas até a altura em que expedíamos este trabalho, o responsável do Serviço de Investigação Criminal disse-nos que se encontrava numa reunião operacional. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar a falar de justiça. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Justiça. Em Angola, o sistema judicial continua a ser criticado sob diversos ângulos, conforme nos diz o Coque Mukuta.
Segundo o presidente da Ordem dos Advogados de Angola, José Luís, a justiça angolana necessita de maior liberdade para atender os interesses dos angolanos. José Luís diz que...
O caminho é longo. Eu tenho defendido que o Estado de Direito que o país precisa não cairá do céu. Vai ser resultado de uma sede. Primeiro, de compromisso do próprio poder político em decidir, libertar aquilo que nós temos dito, a deusa da justiça, para que possa, de facto, desempenhar o seu papel no Estado de Direito. Acredito que estamos no caminho certo. É evidente que temos que olhar para as reformas necessárias que têm a incidir numa melhor independência deste poder e que o torne mais eficiente. Mas, basicamente, também temos que perceber que não é de dia para noite que vai-se concretizar o Estado de Direito desejável.
Entretanto, o ativista e jornalista Rafael Marques critica o sistema judicial por servir apenas os interesses do poder político.
Angola tem um sistema judicial que não opera no interesse da justiça.
Opera para quem?
Serve o poder político. E é preciso tornar essa justiça independente para que sirva os interesses somente e tão somente da justiça. É fundamental a separação real de poderes.
Marques afirma que a liberdade do sistema judicial não existe e que...
A questão fundamental aqui nem sequer é analisar se é uma justiça semetiva ou não. Hoje, o sistema judicial é o epicentro da corrupção em Angola.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda corta, onda média e também em frequência modulada. Estamos na primeira meia hora da hora de programação. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de várias partes do mundo, também de outros países de língua oficial portuguesa. E quando entrarmos na segunda meia hora vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada. E vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
À África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, enviando perguntas e comentários para os convidados. O nosso número é mais 1-202-251-9466. A UNITA considera que os filhos de Jonas Savimbi têm legitimidade para promover o reconhecimento da fundação, dedicada ao fundador do partido, e apelou para que esta, citamos, não sofra interferências que a desvirtuam. Um comunicado emitido após uma reunião do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA afirma ainda que foi informada pelo coordenador da fundação, Jonas Malheiro Savimbi, Isaías Samakuva, sobre o processo da legalização da mesma, sublinhando que esta foi sempre um desejo do partido. Tendo sido sempre um desejo do partido, diz o comunicado, o Comitê Permanente da Comissão Política entende que os filhos do presidente fundador, Jonas Malheiro Savimbi, têm a legitimidade de promover o reconhecimento da fundação, pelo que apela a que a mesma não sofra interferências que desvirtuem o seu objetivo social. Estávamos a citar o comunicado da UNITA. Esta declaração parece ter como intenção acabar com a controvérsia gerada em redor da legalização da fundação, algo que o presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, considerou ser inquietante, já que o reconhecimento, a decisão do reconhecimento tinha sido tomada pelo presidente João Lourenço, que chefia a Comissão de Reconciliação abandonada pela UNITA. Adalberto Costa Júnior tinha também insinuado haver questões financeiras que ligam o governo à fundação, afirmando que, e citamos, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Posteriormente, o coordenador da fundação e antigo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse que o processo de reconhecimento levou 2 anos, acrescentando que os membros da fundação, da qual ele é o coordenador, como dissemos, iriam, e citamos, trabalhar seriamente para desanuviar os equívocos. O comunicado da UNITA, que faz referência a esta questão, disse ainda que durante a reunião do Comitê Permanente foi avaliada a situação política, económica, social e diplomática do país em geral e a vida interna do país. E agora temos aqui ainda uma notícia trágica. O presidente João Lourenço transmitiu hoje uma mensagem de condolências aos familiares dos falecidos no acidente de trânsito ocorrido ontem na província do Bié, em que pelo menos 15 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. O acidente ocorrido nas imediações do rio Coito, na comuna do Cunji. Um porta-voz do Comando Provincial da Polícia, o superintendente-chefe António Ossi, disse, e citamos, que o capotamento de uma motorizada de 3 rodas nas proximidades da ponte causou a morte imediata de um bebê e levou a população a tentar prestar os primeiros socorros. Porém, um caminhão desgovernado, vindo na direção contrária, acabou por atropelar dezenas de pessoas no local. Na mensagem, João Lourenço diz que as autoridades competentes continuarão a prestar toda a atenção às vítimas do lamentável acidente de viação que enlutou numerosas famílias. Hoje, na página desportiva, vamos começar com o basquetebol, com a notícia que uma das estrelas do basquetebol angolano e do Petro de Luanda, Gerson Gonçalves, Lucani, está de partida para a França. Vai juntar-se ao Aix-Savoie, que joga na 2ª divisão francesa, contrato de 2 épocas. Desconhecem-se mais pormenores, tudo indica que Lucani decidiu-se pelas paragens de França, depois de não conseguir chegar a um acordo para um novo contrato com o Petro. E ainda no basquetebol, vêm aí os Jogos Olímpicos, começam no próximo dia 26. Os olhos no basquetebol estarão virados para a seleção dos Estados Unidos, que ontem fez o seu 2º jogo de preparação, batendo a Austrália 98-92. Não foi fácil, não. Anteriormente, a seleção americana, que conta com muitas estrelas da NBA, incluindo LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, tinha batido o Canadá por 86-72. Tem mais 2 jogos programados em Londres, antes de jogar o seu primeiro jogo nos Jogos Olímpicos de Paris, no dia 28. A seleção americana de basquetebol já venceu a medalha de ouro 16 vezes, uma vez a medalha de prata em 72 e duas vezes bronze, 88 e 2004. Hoje, a presidente da Câmara de Paris nadou no rio Sena para provar que não está poluído e que poderá, portanto, ser usado para as provas de natação. Ao contrário de outras competições dos Jogos Olímpicos, a cerimónia de abertura com a parada dos atletas será no rio Sena, a primeira vez que a parada inicial não será conduzida num estádio. Ana Hidalgo foi acompanhada no seu mergulho por outras entidades da Câmara e por nadadores de vários clubes. Qual a sua opinião depois do mergulho? A água estava um pouco fria, mas disse ela, não é mau. E depois disse que o facto do Sena estar agora livre de poluição é um testemunho de muito trabalho, iniciado em 2015. E falando dos Jogos Olímpicos, todos falam de Paris, mas na verdade as competições vão ser disputadas em 16 cidades, através de França, e também no Tahiti, na Polinésia Francesa. É lá que se disputam as provas de surfing. É, Paris não dá para surfing, não. A cidade do Tahiti é Tiaupu. É a terceira vez que Paris recebe os Jogos Olímpicos. As outras duas vezes foram em 1900 e 1924. O surfing, que portanto vai ser disputado no Tahiti, é uma das novas modalidades nos Jogos Olímpicos. Temos também escalada desportiva e breakdancing. Breakdancing? É verdade. E agora ao futebol, o luso-cabo-verdiano Nuno Tavares foi oficializado ontem como jogador da Lazio, da Primeira Liga Italiana. A imprensa desportiva internacional informa que o lateral esquerdo deixou o Arsenal de Inglaterra com os detalhes do negócio ainda por revelar. Na última temporada, jogou por empréstimo no Nottingham Forest, na Primeira Liga Inglesa, na qual fez 12 jogos. Nuno Tavares tem 24 anos de idade. E falando de Cabo Verde, o governo ia hoje condecorar o jogador de futsal português, Pani Varela, que é natural de Cabo Verde, ia ser condecorado com a medalha de mérito desportivo do segundo grau. E falando ainda de futebol, outro jogador, Lionel Messi, parece que a sua lesão, sofrida no último jogo da final da Copa América contra a Colômbia, é pior do que se pensava, está fora por tempo indefinido, depois de testes médicos terem revelado a ruptura de ligamentos no tornozelo e, portanto, vai estar ausente de muitos jogos do seu clube do campeonato americano, o Inter Miami. A Argentina venceu a Copa América e quem esteve mal nessa Copa foi o México. O treinador Jaime Lozano foi despedido após a eliminação na fase de grupos. Lozano não se deve sentir mal. Foi acompanhado pelo treinador dos Estados Unidos, Greg Berhalter, que também foi despedido porque os Estados Unidos, tal como o México, também não saiu da fase de grupos. É, México e Estados Unidos são vizinhos. Os treinadores vivem ou morrem pelos resultados. Aqui Washington, Voz da América. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, diz estar preocupado com o facto de a percepção de corrupção em Moçambique não ter melhorado desde 2017 e recorda que o governo de Maputo tem de remover 5 mil funcionários de salários e começar o processo de reforma a partir dos 60 anos. A instituição financeira lembra que o governo deve fazer essa limpeza de funcionários fantasmas até ao fim deste mês. Álvaro Lugero de Andrade.
Um relatório recente do FMI, citado pela agência de notícias Bloomberg na Suíça de ontem, diz que a impunidade em grande escala é considerada endémica em Moçambique. Aquela instituição lembra que as redes de corrupção e de clientelismo são geralmente vistas como sistémicas e muitas vezes ligadas à filiação política. O Fundo Monetário Internacional afirma ainda que o governo tem de remover até o final deste mês pelo menos 5 mil dos chamados trabalhadores fantasmas da sua folha de salários. O FMI alerta ainda o governo para o aumento constante da sua massa salarial pública, apesar do acordo com o executivo para reduzir essa mesma massa salarial. Ainda de acordo com a mesma fonte, O executivo de Maputo pretende reduzir o montante que gasta com os funcionários públicos para 10% do produto interno bruto até o ano de 2028. Outro programa a ser acelerado nos próximos tempos é a aposentação de funcionários públicos que atinjam os 60 anos de idade. Estas medidas devem ser tomadas, no entanto, a mês das eleições gerais de 9 de outubro, ainda segundo o Fundo Monetário Internacional. Do lado do governo Maputo, não houve ainda qualquer pronunciamento sobre a necessidade dessas medidas serem adotadas, inclusive até ao final deste mês.
Era o Álvaro Lugero de Andrade aqui na Voz da América, quando são 13 horas e 25 minutos, estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora. Eu tenho aqui também já mais uma notícia, que é o inspetor-geral do Departamento de Segurança anunciou hoje uma investigação à atuação dos serviços secretos no passado sábado. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel com mais notícias e reportagens. Continuo com a Voz da América.
Estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina e última parte também. Nos próximos 30 minutos, na companhia do Chang Xiaogang na sonoplastia, a realização é do Des Makonnen. Eu sou o Amancio Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Uma vez mais, votos de boa escuta. Das notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, pilotos de voos internacionais de transportes aéreos de Cabo Verde anunciam greve de uma semana, isto entre 24 e 30 deste mês. O Fundo Monetário Internacional lembra que o governo deve fazer essa limpeza de funcionários fantasmas até ao fim do mês, isto em Moçambique. Rússia e Ucrânia trocam dezenas de presos de guerra e intensificam-se bombardeamentos entre Israel e o Hezbollah. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, disponíveis a toda hora no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Para tal, basta escrever VOA Português. No WhatsApp, onde temos uma crescente comunidade de seguidores, o nosso canal é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
O inspetor-geral do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou hoje uma investigação à atuação dos serviços secretos durante a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump no passado sábado na Pensilvânia. A data do início da investigação não foi anunciada. Esta informação estava incluída entre uma longa lista de casos que estão a ser investigados pelo gabinete do inspetor-geral. A Rússia e a Ucrânia realizaram hoje uma grande troca de presos, 190 no total, na sua terceira troca nas últimas 7 semanas. Isto na sequência de negociações mediadas pelos Emirados Árabes Unidos. A troca de presos foi a terceira nas últimas 7 semanas, tendo a primeira sido anunciada no final de maio. O Ministério da Defesa russo disse que hoje as suas defesas aéreas destruíram 5 drones aéreos ucranianos em ataques às regiões de Bryansk, Belgorod e Voronezh. Os militares ucranianos disseram, por seu turno, que destruíram 4 drones de reconhecimento turco, russo, queríamos dizer. Os ataques aéreos russos também incluíram mísseis direcionados às regiões de Odessa e Kherson, disse a Força Aérea Ucraniana. Entretanto, o Parlamento Europeu criticou fortemente o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán por se reunir com o presidente russo Vladimir Putin na mais recente reprimenda à autodenominada Missão de Paz de Budapeste à Ucrânia. Na Ucrânia, a Hungria assumiu este mês a presidência rotativa de 6 meses da União Europeia, uma função que coloca Budapeste no comando da Organização de Reuniões da União Europeia, mas não o autoriza a conduzir a diplomacia em nome dos 27 países da União Europeia. Numa resolução, o Parlamento Europeu condenou a visita de Orbán à Rússia como uma violação flagrante dos tratados da União Europeia e da política externa comum. Forças israelitas realizaram ataques aéreos na quarta-feira no sul do Líbano, nos últimos ataques contra militantes do Hezbollah. O Hezbollah disparou por seu turno rockets contra Israel que não causaram vítimas ou danos. O seu líder, Saied Hassan Nasrallah, disse durante um discurso hoje que o grupo militante terá como alvo novas áreas em Israel se as forças israelitas continuarem a matar civis. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, discutiram os combates entre Israel e o Hezbollah durante um telefonema na terça-feira, disse o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Não foram dados pormenores. A polícia do Bangladesh disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar estudantes que protestavam contra o sistema de cotas de trabalho do governo na quarta-feira, um dia depois de confrontos violentos terem deixado 6 mortos e vários feridos. As autoridades anunciaram o encerramento indefinido de todas as universidades públicas e privadas a partir de hoje, na sequência de protestos contra as cotas de emprego no setor público, que incluem uma reserva de 30% para familiares de combatentes da Guerra de Independência do Paquistão em 1971.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Começamos o espaço de reportagem em Cabo Verde. Aqui, os pilotos de voos internacionais de transportes aéreos de Cabo Verde, que é a TSV, a Companhia de Bandeira, anunciaram uma greve de uma semana, na semana de 24 a 30 deste mês. O sindicato acusa o governo de não cumprir promessas com a classe e a paralisação acontece numa altura em que a empresa está sem aviões para voos no arquipélago. Paula Alves Silva.
Em declarações à imprensa, um dia após entregar um pré-aviso de greve na Direção-Geral do Trabalho, o presidente do Sindicato Nacional de Pilotos da Aviação Civil avançou hoje que o ministro solicitou ao sindicato a alteração das datas para cumprir os compromissos, que aceitou, mas agora já não há mais margens para negociações. Edmilson Aguiar falou em crioulo.
E agora nós chegamos a um ponto em que já...
Chegamos a um ponto em que não dá mais. Desde 23 de abril, praticamente nada se fez. Desde o anúncio da greve até agora já se passaram 90 dias. Tempo mais do que suficiente para o governo e o Conselho de Administração terem uma posição, sendo que é uma área extremamente sensível que exige seriedade e celeridade na resolução das questões.
Em abril, os 32 pilotos de voos internacionais da Companhia Aérea Pública Cabo-Verdiana anunciaram uma greve de 6 dias, mas chegaram a um acordo com a companhia e desconvocaram a paralisação. Entre as reivindicações da classe estão questões ligadas à segurança operacional, atrasos no processamento de salários, a inexistência de um programa de segurança, proteção de saúde e higiene no trabalho, uma redução de subsídios e cancelamento de consultas médicas. A empresa, que foi privatizada, mas regressou à gestão pública há 3 anos, enfrenta muitos problemas de gestão e financeiros. No dia 1 de julho, a companhia cancelou todos os voos internos devido a problemas técnicos da única aeronave operacional. 3 dias depois, a TACV anunciou a chegada de mais uma aeronave para juntar-se a 2 aviões alugados para aumentar o número de voos entre as ilhas do arquipélago, com atrasos e cancelamentos frequentes, e atender à crescente procura de viagens durante a época alta de férias em Cabo Verde entre julho e setembro. Mas tal não aconteceu. Ontem, o primeiro-ministro disse que o avião vai chegar, sem dar uma data que ele remeteu à companhia. No dia 1 de julho, a companhia cancelou todos os voos internos devido a problemas técnicos da única aeronave operacional. O governo tem repetido promessas de criação de ligações fiáveis e regulares entre ilhas, mas até hoje sem soluções.
Obrigado, Paula Alves Silva, falando aqui da Companhia de Bandeira de Cabo Verde, cujos pilotos de voos internacionais têm a intenção de uma greve, isto de 24 a 30 de julho. Agora vou chamar o Álvaro Lugero Andrade para nos falar de Moçambique, isto porque o Fundo Monetário Internacional diz que está preocupado com o facto da percepção de corrupção naquele país do Índico não ter melhorado desde 2017. E recordo o Fundo Monetário que o governo de Maputo tende a remover 5 mil funcionários de salários e começar o processo de reforma a partir dos 60 anos de idade. Aquela instituição financeira internacional lembra que o governo de Maputo deve fazer essa limpeza de funcionários fantasmas até o fim deste mês. Álvaro.
Um relatório recente do FMI, citado pela agência de notícias Bloomberg na Suíça de ontem, diz que a impunidade em grande escala é considerada endémica em Moçambique. Aquela instituição lembra que as redes de corrupção e de clientelismo são geralmente vistas como sistémicas e muitas vezes ligadas à filiação política. O Fundo Monetário Internacional afirma ainda que o governo tem de remover até o final deste mês pelo menos 5 mil dos chamados trabalhadores fantasmas da sua folha de salários. O FMI alerta ainda o governo para o aumento constante da sua massa salarial pública, apesar do acordo com o executivo para reduzir essa mesma massa salarial. Ainda de acordo com a mesma fonte, o executivo de Maputo pretende reduzir o montante que gasta com os funcionários públicos para 10% do produto interno bruto até o ano de 2028. Outro programa a ser acelerado nos próximos tempos é a aposentação de funcionários públicos que atinjam os 60 anos de idade. Estas medidas devem ser tomadas, no entanto, a mês das eleições gerais de 9 de outubro, ainda segundo o Fundo Monetário Internacional. Do lado do governo Maputo, não houve ainda qualquer pronunciamento sobre a necessidade dessas medidas serem adotadas, inclusive até ao final deste mês.
Obrigado, Álvaro. Este é um assunto, certamente, que a Voz da América voltará a abordar. Aliás, sobre as finanças e economia de Moçambique, pode procurar na nossa página www.voaportuguês.com. Aqui em Washington, 19 horas e 40 minutos e 30 segundos, ou melhor, 13h40, 19h40 é horário de Moçambique. Vamos a Angola. O movimento cívico MUDEI denuncia casos de execuções sumárias em Luanda, acusando elementos do Serviço de Investigação Criminal de casos de brutalidade e tortura e ainda condições degradantes a detidos que estão no Bié e Lunda Norte. O nosso correspondente que traz este assunto é o Manuel José.
O movimento cívico MUDEI apresentou hoje o relatório trimestral deste ano, vários casos ocorridos em Luanda, Bié e Lunda Norte. Em Luanda, a organização não governamental fala do caso de 3 cidadãos retirados de suas residências em Kakuaku e acusam o SIC, o Serviço de Investigação Criminal, de os ter levado para depois os familiares os encontrar, os 3, na morgue do hospital Josina Baché, já morto. No Quilamba Quiaxa, segundo ainda o relatório da organização MUDEI, fala-se do rapto de 6 cidadãos submetidos à tortura e cárcere privado, onde um dos 6 elementos veio a morrer. O documento da organização MUDEI relata também o caso da Lunda Norte, com detenção do ativista António Martins, falam em detenção arbitrária, e o caso de perseguição de outro ativista, mas na província do Bié, com brutalidade policial e outros males. Entretanto, o executivo angolano, em relatório recente, fala de alguns avanços em matéria de direitos humanos, que inclusive foi reforçado pela Presidente da Assembleia Nacional, estando na base desta apreciação. Alguma legislação que vai sendo produzida em sede do Parlamento, que no entender das autoridades angolanas, mostram vontade de mudar o quadro sobre o respeito dos direitos humanos. Esta apreciação foi refutada pelo ativista e membro do movimento MUDEI, Jaime Domingos.
Se isto é avanço, se execuções sumárias nas comunidades é um avanço, os massacres, as perseguições, a brutalidade policial continuam cada vez mais acentuadas. Só para as comunidades periféricas. Eu nunca vi esses tipos de execuções sumárias aqui na Manhanga, atrás do Palácio. Nunca vimos isso. Só é frequente no Kazenga, em Viana, Kakuaku. Nós estamos a regredir. Eu dou um exemplo. Com a proposta da criação da lei que visa regular as associações, estamos a regredir. Com a criação da aquela lei venenosa que visa impedir a criação de realização de manifestações ou reuniões, estamos a regredir o país. No entanto, nós regredimos cada vez mais com esforço gigantesco do Presidente da República em vetar, fechar cada vez mais o espaço cívico que fomos conquistar durante esse tempo todo.
Zola Bambe é o advogado contratado para defender estes e outros casos. Assegura que mesmo não havendo a pena de morte em Angola, existem claramente execuções sumárias protagonizadas por agentes do Estado.
Existem em Angola, neste momento, situações de execução sumária. E estamos a falar de execução realizada por agentes públicos, por agentes da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação. Que temos que admitir, Osvaldo foi executado, tortura e morte, foi execução. A questão de Kakuaku, quando alguém é levado à força por agentes da polícia, neste momento está sob a tutela do Estado e tudo quanto acontece é responsabilidade do Estado. Aparecendo morto, foi o Estado angolano responsável. Não pode aparecer morto, foram os agentes que executaram.
Segundo aí do causídico, se internamente não houver respostas às suas demandas...
Sempre que há um caso em que o crime é cometido por um agente da polícia, do Serviço de Investigação Criminal, ou qualquer outro, Força de Defesa e Segurança, ou até responsáveis máximos, há dificuldade de realizar a instrução desse processo. E quase sempre o caminho é buscar como arquivar o processo. Quando há denegação de justiça, nesse contexto, como tem acontecido, temos que recorrer, porque Angola é signatário de tratados de convenções internacionais. À justiça internacional. Nós devemos levar aos tribunais internacionais, ver se não conseguimos resolver em casa, resolver fora, onde nos podem ouvir, onde podem ser responsabilidade dessas pessoas.
A Voz da América tentou ouvir a secretária de Estado para os Direitos Humanos do Ministério da Justiça de Angola, Ana Celeste Jeremias, A governante informou-nos que, de momento, não nos podia atender. Nós tentamos igualmente contactar o oficial do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, mas até a altura em que expedíamos este trabalho, o responsável do Serviço de Investigação Criminal disse-nos que se encontrava numa reunião operacional. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui nos Estados Unidos, no segundo dia da convenção do Partido Republicano, antigos adversários de Donald Trump na corrida à nomeação interna para a eleição presidencial deste novembro, regressaram brevemente ao primeiro plano na terça-feira, que foi ontem. O nosso colega da redação central, Steve Herman, esteve no salão da convenção ontem e tem detalhes aqui a partir de Milwaukee, nesta reportagem apresentada por Álvaro Lugier Andrade.
President Donald J. Trump.
O tema oficial do segundo dia da Convenção Nacional Republicana foi tornar a América novamente segura. Os antigos adversários políticos de Donald Trump nas primárias do partido deste ano revezaram-se com mensagens de unidade. Vivek Ramaswamy, ex-candidato presidencial.
Se quer fechar a fronteira, vote em Trump. Se quer restaurar a lei e a ordem no país, vote em Trump.
Além do empresário Ramaswamy, também a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, deixou de lado as suas anteriores divergências políticas com o antigo presidente.
Começarei por deixar uma coisa clara. Donald Trump tem o meu forte apoio.
Durante a luta nas primárias deste ano, Haley foi a última adversária de Trump. A antiga embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, durante a administração de Trump, atacou o seu antigo chefe como inadequado e inelegível. Os delegados do estado natal de Haley, como Gary McDaniel e Robin Hawley, preferem olhar para a frente e não para trás.
Não importa quem concorreu contra ele antes. O presidente Trump está a reuni-los a todos e é isso que queremos ver.
Acha que a governadora Haley está totalmente envolvida nesta campanha de Trump 2024 agora contra o presidente Biden?
Creio que se ela é uma pessoa que eu acredito que seja, porque não a conheço, acho que tem algum perdão e alguma motivação para seguir em frente e para nos manter juntos e para ajudar o nosso país.
Outros antigos opositores de Trump nas primárias deste ano e do passado, que discursaram na convenção na terça-feira, foram o senador Ted Cruz, do Texas, Marco Rubio, da Flórida, o ex-secretário da Habitação Ben Carson e o governador da Flórida, Ron DeSantis.
Meus colegas republicanos, vamos mandar Joe Biden de volta para a vossa cave e vamos mandar o Donald Trump de volta para a Casa Branca.
Na semana passada, a Índia e a Rússia afirmaram um empenho em aprofundar relações. Na reportagem de Anjana Prarisha, vamos ter mais detalhes sobre a razão da Índia reforçar a parceria com a Rússia isolada devido à guerra na Ucrânia. Luís Costa Ribas.
Ao condecorar o primeiro-ministro indiano Narendra Modi em Moscovo com o mais alto galardão civil da Rússia, o presidente Vladimir Putin ilustrou o compromisso dos dois líderes em reforçar os seus laços.
A base que o Sr. Putin estabeleceu para uma parceria estratégica entre os nossos países tornou-se mais forte e floresceu ao longo do tempo.
Com o segundo maior exército do mundo, a Índia tem interesse em manter bons laços, em parte pela sua dependência há décadas das armas russas.
Apesar das tentativas de diversificação, a Índia continua a ser um país muito dependente do armamento russo. A tecnologia russa e os seus sistemas de armamento são o legado da política de defesa da Índia. E é pouco provável que isso mude em breve. Por isso, a Índia terá de continuar a manter a Rússia de bom humor.
Nova Delhi não participou no isolamento da Rússia pela sua invasão da Ucrânia e prometeu aumentar o comércio bilateral para 100 mil milhões de dólares até 2030. A Índia espera, com o reforço dos laços militares e económicos, reduzir a crescente dependência da Rússia em relação à sua rival, China, um desafio geoestratégico para Nova Delhi.
A Rússia e a China aumentaram o nível da sua relação e a Índia receia que, a continuar, esta relação possa alterar significativamente a segurança nacional do país. Isso é algo que a Índia não quer que aconteça.
A Índia não condenou a invasão russa da Ucrânia, mas em Moscovo, Modi pediu uma solução através do diálogo, descrevendo a morte de crianças como uma dor de coração.
Também sei que no campo de batalha não é possível encontrar soluções. No meio de bombas, armas e balas, as conversações de paz não podem ser bem-sucedidas.
Isso foi visto como um esforço para contrabalançar o facto de a Índia não partilhar as críticas dos Estados Unidos ao conflito. A parceria de Washington é fundamental para Nova Delhi, segundo o analista político Sankalp Gurjar.
Os Estados Unidos também são um parceiro importante na tecnologia, comércio, defesa, tudo. O mesmo acontece com a Rússia. Por isso, penso que a Índia precisa de ambos.
Depois de Modi se reunir com Putin, Washington disse que todos os países, incluindo a Índia, devem apoiar esforços de paz na Ucrânia.
Por isso também acreditamos que a relação de longa data da Índia com a Rússia lhe dá a capacidade de instar o presidente Putin a acabar com a sua guerra brutal, uma guerra não provocada na Ucrânia.
Há uma compreensão crescente nos países ocidentais sobre a razão por que a Índia está a cultivar laços com a Rússia, disse Pant.
As críticas do Ocidente têm sido comedidas. Compreendem o imperativo de que a Índia também está a olhar para a relação com a Rússia através da lente da China e não simplesmente através da lente do conflito Rússia-Ocidente.
Este equilíbrio de relações da Índia com os Estados Unidos e a Rússia pode tornar-se mais difícil se o conflito na Ucrânia se arrastar.
Era Luís Costa Ribas. 13 horas e 52 minutos aqui em Washington. Antes do desporto de João Santa Rita, uma nota de política internacional. A Interpol anunciou o resultado de uma operação global que visa grupos do crime organizado da África Ocidental nos 5 continentes e em 21 países. A agência disse terça-feira que a polícia apreendeu 300 pessoas, apreendeu 3 milhões de dólares e bloqueou 720 contas bancárias durante a Operação Chacal 3, que decorreu de 10 de abril a 3 de julho e teve como alvo a fraude financeira online e as organizações na África Ocidental por detrás dela. Um dos grupos visados foi o Black X, uma das redes criminosas mais proeminentes da região. A Black X opera em fraude cibernética, tráfico de seres humanos, contrabando de drogas e é responsável por crimes violentos, tanto em África como a nível mundial, acrescentou a agência.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com o basquetebol, com a notícia que uma das estrelas do basquetebol angolano e do Petro de Luanda, Gerson Gonçalves, Lou Kenny, está de partida para a França. Vai juntar-se ao Aix-Savoie, que joga na 2ª divisão francesa, contrato de duas épocas. Desconhecem-se mais pormenores, tudo indica que Lou Kenny decidiu-se pelas paragens de França, depois de não conseguir chegar a um acordo para um novo contrato com o Petro. E ainda no basquetebol, vêm aí os Jogos Olímpicos, começam no próximo dia 26. Os olhos no basquetebol estarão virados para a seleção dos Estados Unidos, que ontem fez o seu segundo jogo de preparação, batendo a Austrália 98-92. Não foi fácil, não. Anteriormente, a seleção americana, que conta com muitas estrelas da NBA, incluindo LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, tinha batido o Canadá por 86-72. Tem mais dois jogos programados em Londres, antes de jogar o seu primeiro jogo nos Jogos Olímpicos de Paris, no dia 28. A seleção americana de basquetebol já venceu a medalha de ouro 16 vezes. Uma vez a medalha de prata, em 72, e duas vezes bronze, 88 e 2004. Hoje, a presidente da Câmara de Paris nadou no rio Sena para provar que não está poluído e que poderá, portanto, ser usado para as provas de natação. Ao contrário de outras competições dos Jogos Olímpicos, a cerimónia de abertura com a parada dos atletas será no rio Sena, a primeira vez que a parada inicial não será conduzida num estádio. Ana Hidalgo foi acompanhada no seu mergulho por outras entidades da Câmara e por nadadores de vários clubes. Qual a sua opinião depois do mergulho? A água estava um pouco fria, mas disse ela, não é mau. E depois disse que o facto do Sena estar agora livre de poluição é um testemunho de muito trabalho iniciado em 2015. E falando dos Jogos Olímpicos, todos falam de Paris, mas na verdade as competições vão ser disputadas em 16 cidades, através de França, e também no Tahiti,
na Polinésia Francesa. É lá que se disputam as provas de surfing. É, Paris não dá para surfing, não. A cidade do Tahiti é Tiaupu. É a terceira vez que Paris recebe os Jogos Olímpicos. As outras duas vezes foram em 1900 e 1924. O surfing, que portanto vai ser disputado no Tahiti, é uma das novas modalidades nos Jogos Olímpicos. Temos também escalada desportiva e breakdancing. Breakdancing? É verdade. E agora ao futebol, o luso-cabo-verdiano Nuno Tavares foi oficializado ontem como jogador da Lazio, da Primeira Liga Italiana. A imprensa desportiva internacional informa que o lateral esquerdo deixou o Arsenal de Inglaterra com os detalhes do negócio ainda por revelar. Na última temporada, jogou por empréstimo no Nottingham Forest, na Primeira Liga Inglesa, na qual fez 12 jogos. Nuno Tavares tem 24 anos de idade. E falando de Cabo Verde, o governo ia hoje condecorar o jogador de futsal português, Pani Varela, que é natural de Cabo Verde, ia ser condecorado com a medalha de mérito desportivo do segundo grau. E falando ainda de futebol, outro jogador, Lionel Messi, parece que a sua lesão, sofrida no último jogo da final da Copa América contra a Colômbia, é pior do que se pensava, está fora por tempo indefinido, depois de testes médicos terem revelado rotura de ligamentos no tornozelo e, portanto, vai estar ausente de muitos jogos do seu clube do campeonato americano, o Inter Miami. A Argentina venceu a Copa América e quem esteve mal nessa Copa foi o México. O treinador Jaime Lozano foi despedido após a eliminação na fase de grupos. Lozano não se deve sentir mal. Foi acompanhado pelo treinador dos Estados Unidos, Greg Berhalter, que também foi despedido porque os Estados Unidos, tal como o México, também não saiu da fase de grupos. É, México e Estados Unidos são vizinhos. Os treinadores vivem ou morrem pelos resultados.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final. Recordar alguns dos tópicos que destacamos. Os pilotos de voos internacionais da Transporte Aéreo de Cabo Verde, a Companhia de Bandeira de Cabo Verde, anunciaram uma greve de uma semana de 24 a 30 de julho. Aquele sindicato acusa o governo de não cumprir compromissos com a classe e a paralisação acontece no momento em que a empresa está sem aviões para voos no arquipélago. O Fundo Monetário Internacional diz estar preocupado com o facto da percepção de corrupção em Moçambique não ter melhorado desde 2017 e recorda que o governo de Maputo tende a afastar 5 mil funcionários de salários e começar o processo de reforma a partir dos 60 anos. O Fundo Monetário Internacional lembra que o governo deve fazer essa limpeza de funcionários fantasmas até o fim deste mês. Um forte abraço do Chang, do Des e de mim, Amâncio Miguel. Voltamos amanhã para mais uma emissão vespertina. Continua com a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite.
Oi, Cabo Verde, bubora de tiga, cima dos irmãos da África gritar. Independência, filhos que anotei, para não ser livre, livre tudo alguém. Oi, Cabo Verde, boa hora de atiga, cima dos irmãos da África gritar. Independência, filhos que anotei, para não ser livre, livre tudo alguém.